Oi, pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast de terror. Dessa vez, só com relatos reais. Nos e-mails que meus inscritos me enviam, eu procurei por histórias que as pessoas dizem ser reais, ou que pelo menos uma boa parte é. Eu escolhi algumas aqui para ler para vocês. Espero que gostem. Vamos começar, então. Meu possível dom espiritual. Oi, Carol. Vim contar um acontecimento real que acontece comigo desde pequena. Acredito ser um dom espiritual. Espero que goste. Bom, a primeira vez que isso aconteceu foi aos meus 6 anos. Eu dividi o quarto com meu irmão mais velho. Dormíamos em um beliche. E ele sempre teve o costume de ficar até tarde lendo. Então, sempre tinha uma cadeira de praia em frente à minha cama. Certa manhã, quando acordei, vi uma idosa sentada na cadeira. Fiquei um tempo fitando a idosa e quando finalmente pisquei, ela não estava mais lá. Achei estranho, mas ignorei. Depois de muito tempo, teve a segunda visão quando eu tinha os meus 9 anos. Meu avô havia falecido. Fiquei triste pois tinha um certo apego por ele, mas até que estava bem. Na funerária, onde estava acontecendo o velório, tinha aquelas academias ao ar livre. Então eu e meus primos decidimos ir brincar lá. Quando me sentei em um dos equipamentos, vi a sombra de um bode caminhando devagar. Quando olhei, não havia nenhum bode de verdade, apenas a sombra. Falei para os meus primos que queria voltar para dentro. Eles concordaram e voltamos. Já lá dentro, quando me sentei na cadeira, senti um peso enorme nas minhas costas, como se estivesse com uma mochila muito pesada nas costas. De repente, veio uma vontade enorme de chorar. E como nunca gostei de chorar na frente de outras pessoas, saí para fora, me sentei no chão e desabafo em choro. Senti uma certa paz e me acalmei. Mas quando levamos o caixão para o cemitério, estávamos enterrando meu avô, vi um ser de cabelos escuros e bagunçados, com um vestido enorme que arrastava no chão, passando entre as casinhas do cemitério. No mesmo momento, senti uma mão tocando no meu ombro e uma paz tomando conta do meu corpo. Acredito que era uma batalha espiritual. O terceiro acontecimento foi no ano seguinte, aos meus 10 anos. Estava no sofá assistindo série. Já estava tarde e eu era a única da casa que ainda estava acordada. Na sala tinha sacada e a porta da sacada era de vidro, então dava para ver o lado de fora. Quando olhei, vi um ser de uma cor cinzenta, cabelos que batiam no início do pescoço também cinzas, um vestido escuro e rasgado que batia no joelho. O ser tinha olhos redondos e totalmente brancos, dentes afiados e amarelados. Era muito magro, a ponto de dar para ver os seus ossos. Ele passou pela porta olhando fixamente para mim. Dei um pulo no sofá, me arrepiei por inteira, desliguei a TV e fui dormir tentando esquecer o que aconteceu. O quarto acontecimento foi aos meus 11 anos. Estava deitada na cama esperando para dormir e senti uma mão tocando meu pé. Arregalei os olhos e me arrepiei inteira. Senti o calafrio percorrendo todo o meu corpo. Quando olhei para a cabeceira da cama, vi um ser escuro com olhos brancos me olhando fixamente, ainda com a mão no meu pé. Fechei os olhos com força e devagar puxei o pé para mais perto do resto do corpo. Fiquei com os olhos fechados até pegar no sono. No mesmo ano, teve a quinta visão. Eu estava indo para a escola como todos os dias, quando olhei na esquina do quarteirão. Havia um ser todo branco, parado. Quando pisquei, ele sumiu. Não entendi direito o que era, mas não senti medo, e sim tranquilidade. Foi a partir do sexto acontecimento que as coisas começaram a ficar mais punk. Já nos meus 12 anos, eu estava sozinha em casa de noite. Meus pais estavam no mercado. Eu sempre tive a mania de ficar criando fanfic na minha cabeça enquanto ando pela casa. Eu sempre passei em frente ao corredor da casa, e logo no início dele ficava o quarto dos meus pais. A porta estava aberta, mas estava todo escuro, pois a janela estava fechada e, como já falei, estava de noite. Quando passei pelo corredor, vi um vulto preto passar direto para o quarto dos meus pais. Ignorei achando que era coisa da minha cabeça, mas quando passei novamente, além de ver o vulto, senti algo passando pelos meus pés. Levo um baita susto. Era inverno e minha casa era daquelas que é um forno no verão e uma geladeira no inverno. Então estava muito frio, mas quando entrei no quarto dos meus pais, estava terrivelmente quente. Apenas saí de lá. Eu fiquei na sala até meus pais chegarem. No mesmo ano, aconteceu um que me deixou realmente com medo. Eu estava no banheiro me arrumando para a escola, e a porta do banheiro se abriu sozinha, e vi um vulto passando para o meu quarto. Levei um susto e paralisei por um momento. Perguntei pro meu pai se ele tinha abrido a porta e ele falou que não. Entrei no quarto, mas não tinha nada. Fiquei com aquilo na cabeça o dia todo. No final daquele ano, ainda aos meus 12 anos, eu me mudei de casa. E para ir ao banheiro, eu tinha que passar pela garagem. E sempre bem no canto, eu vi uma figura escura, parada. No início me assustava, mas depois fui me acostumando. Atualmente não vejo mais aquela figura, mas até hoje não sei o que era. Nesse mesmo ano, aos meus 13 anos, aconteceu o que mais me deu medo de todos os acontecimentos estranhos que tive. Eu estava me arrumando para dormir, apaguei a luz e me deitei. E de repente eu vi uma risada em forma de sussurro. Abri meus olhos novamente e de novo ouvi aquela risada, mas agora mais alta. Repreendi mentalmente, pois sou cristã, e o barulho parou por alguns segundos, mas comecei a ouvir arranhões na parede. Continuei repreendendo até que parou e consegui pegar no sono. De todos os acontecimentos, esse foi o que mais me deu medo. Ainda no mesmo ano, estava deitado no sofá mexendo no celular, e quando olho para frente, vejo algo me olhando na espreita da parede. Já um pouco acostumada com esse tipo de coisa, depois de todos esses acontecimentos, chamei meu irmão que veio de outro cômodo, então não poderia ser ele me pregando um susto, apenas ignorei e continuei mexendo no celular. Mas não pense que acabou. Esses dias atrás, estava indo dormir e coloquei um copo de água no chão ao lado da minha cama e vi uma mão coberta de cinzas indo para debaixo de minha cama. Tomei um susto, mas como já me acostumei, apenas ignorei. Esse foi o último acontecimento. Suspeito que seja um dom espiritual. Minha família também acredita nisso. Desculpa qualquer erro ortográfico. É a primeira vez que escrevo sobre isso. Sempre falei para as pessoas pessoalmente. Foi isso. Não sei se continuarei vendo essas coisas ainda, mas acredito que sim. Obrigada por ler. Uma madrugada assustadora. Sou péssima com títulos. Oi, Carol, tudo bem? Tudo certo. Bom, essa história que vou contar agora é totalmente verídica e aconteceu comigo, já faz um bom tempinho. Mas eu ainda me lembro de alguns detalhes. Mesmo não sendo tão assustador, foi o suficiente para me deixar levemente traumatizada. Em uma noite normal, eu estava sem sono e decidi assistir televisão. E estava passando todos os filmes do Freddy Krueger. E sim, resolvi assistir todos naquela noite, um atrás do outro. Eu não estava com tanto medo, já que estava na sala, com minha mãe dormindo ao meu lado no sofá e o meu sobrinho no quarto. Já no último filme, de madrugada, eu decidi que ia finalmente dormir, então levantei e fui para a cozinha para lavar a louça que eu havia sujado. Como eu disse, eu não estava com medo, e a cozinha era bem perto da sala e do quarto. Então fui tranquilamente, mas assim que comecei a lavar a louça, pude ouvir um grito extremamente alto atrás de mim. Eu me lembro de ter ficado com tanto medo que deixei o copo que eu estava lavando cair no chão e senti meu corpo todo tremer. Foi uma voz parecida com a da minha mãe, mas mais grave. E exatamente atrás de mim. Não teria como ela ter me chamado da sala. A minha primeira reação foi chamá-la. Eu não tive nem coragem de sair do lugar. A chamei algumas vezes até que ela pudesse me responder. E ela me disse que estava dormindo o tempo todo. Quando fui no quarto, o meu sobrinho também estava dormindo. Não havia explicação nenhuma para aquele grito. Eu fiquei tão assustada que chorei. Fiquei me tremendo toda e quase tive uma crise. Quando comentei sobre com as minhas amigas, elas me disseram que podia ter sido o grito da morte me chamando. Mas eu não sei se faz muito sentido. Só sei que me lembro exatamente da voz, chamando meu nome em um tom alto e grave. Eu sempre fui de ver vultos, e não era coisa que me assustava tanto. Sempre que eu vejo um, eu apenas repreendo e volto a fazer as minhas coisas. O que realmente me assusta é o fato de eu me sentir sendo observado o tempo todo, principalmente quando estou sozinha. Recentemente, eu estava sozinha na cozinha e consegui ver uma sombra preta atrás de mim. E novamente veio aquela sensação de estar sendo observada. Era a sombra de uma pessoa normal, mas quando olhei imediatamente para trás, não havia ninguém. Eu não sei se são coisas da minha cabeça, só sei que não gosto nem um pouquinho dessa sensação. Enfim, foi isso. Me desculpa por não ter ficado tão bom e por ter ficado tão longo. Espero que você veja e que goste. Ah, eu comecei a acompanhar recentemente e adoro seus vídeos. O Homem de Chapéu. Júlia vivia uma pequena cidade junto com seus pais. As férias da escola haviam chegado, e ela decidiu que ficaria um tempo na casa da avó. A casa era moderna, de dois andares, com janelas e portas de vidro. Enquanto ela esteve na casa de sua avó, ela recebeu a visita de alguns parentes, e Júlia adorava quando os primos iam visitá-la. Certo dia, sua prima estava em casa. Seu nome era Ana. Ela era como uma irmã para Júlia e sempre se deram bem. As duas tinham gostos semelhantes. Entre eles, adoravam coisas de terror. Não perdiam um vídeo da Carol sobre histórias de terror. E claro, os relatos reais. Por volta das 22 horas, enquanto assistiam filmes de terror, decidiram que iriam dormir. Elas pagavam de corajosas, mas só foram dormir por conta de que eram as únicas acordadas. Ana, por sempre dormir cedo, pegou no sono rapidamente, o que foi diferente para Júlia. Após perceber que não conseguiria dormir, decidiu levantar. Ligou a TV, sentou no sofá e foi terminar de assistir o filme que estavam vendo. Depois de um tempo, seus olhos começaram a ficar pesados, então voltou para a cama. Desligou a TV e assim que se virou para ir em direção ao quarto, escutou três batidas na porta dos fundos que ficava na cozinha. Isso era impossível. A porta dos fundos levava até a varanda. A casa era de dois andares, como alguém conseguiria entrar? Após pensar isso, o medo tomou conta de Júlia. Ela foi até o corredor que levava à cozinha onde ficava a porta dos fundos. A porta se encontrava em frente ao corredor. Júlia deu uma leve espiada. Estava escuro, mas não tão escuro o suficiente. E pôde notar nitidamente um homem de chapéu e de paletó em frente à porta. Júlia soltou um grito, fazendo sua avó e sua prima acordarem. Ela estava suando frio e, por conta do nervosismo, não conseguiu falar sequer uma palavra. No outro dia, finalmente ela conseguiu contar o que aconteceu e, como já é de se esperar, elas não acreditaram muito em Júlia. Por causa do acontecimento, ela começou a ter diversos pesadelos, onde estava deitada na sua cama e o tal homem aparecia. Em cada pesadelo, ele chegava mais perto. Júlia estava começando a enlouquecer. Será que eu estava delirando? E se eu estiver com medo de algo que nem aconteceu? Pensava Júlia enquanto encarava a porta dos fundos pelo corredor, tomando coragem para entrar na cozinha. Após um tempo, ela decidiu que iria. Não posso ficar com esse trauma pelo resto da vida, preciso enfrentar meus medos. Caminhando lentamente pelo corredor, cada passo ela sentia um calafrio, como se estivesse sentindo que algo de ruim iria acontecer. Entrou na cozinha, ficou parada por um tempo esperando algo acontecer, e nada. Milhares de coisas passaram pela sua cabeça, lhe dando um alívio instantâneo. Eu estava ficando doida, certeza. Estava tão cansada que comecei a ver coisas. Seria bom se tudo que ela pensou fosse verdade. Ao olhar para a porta de vidro, onde tinha visto tal homem, se deparou com uma mancha de mão na porta. Não faria sentido ser a mão de outra pessoa. Júlia e sua prima não tinham mãos tão grandes assim. Já sua avó valorizava muito as coisas que tinha e sempre queria deixar aquelas portas em perfeito estado. De quem é essa mão? Pensou Júlia enquanto o desespero tomava conta novamente de seu corpo. Ela não queria ficar mais um minuto ali. Arrumou suas coisas, pegou o celular e ligou para sua mãe para ir buscar ela sem explicar o motivo. Júlia não conseguia mais ir para casa de sua avó e não acordava mais à noite para ir beber água ou então ir ao banheiro, com medo de ver a criatura novamente. Oi, Carol. Fiz essa história inspirada em algo que aconteceu com a minha prima recentemente. Espero muito que tenha gostado. Observação. Não sei se a história que ela me contou é verdadeira. Aliás, minha prima mente muito bem. Possessão demoníaca. Oi, Carol. Aqui é o Adrian. Tudo bem? Tudo certo. Espero que sim. Eu sou muito seu fã e escuto seu podcast todos os dias com a minha mãe. Ai, que legal. Muito obrigada por existir e de ter criado Relatos Reais. Essa história é verídica. O ano era 2016. Na época, eu tinha 14 anos e morava em uma casa. Nela, havia uma coisa, ou espírito, demônio, que beirava aquele lugar. E eu sempre sentia algo e às vezes via vultos. Até aí, tudo bem. Era a época de São João e minha mãe estava grávida de 6 meses. Meu tio tinha uma mulher chamada Gessileuda, que tem 2 filhos. Ela era espírita. Nessa noite, a gente tinha saído para uma festa de São João. Essa mulher do meu tio, que já fazia 2 dias que estava estranha, ficou possuída e já era tarde da noite, beirando 1 hora da madrugada. Ela começou a falar coisas estranhas e por horas ficou rindo. E logo depois ligamos para um pastor. Mas enquanto isso, minha mãe pediu para mim ler o Salmos 23 da Bíblia, perto dela, e o demônio falou: "Você pode ler a Bíblia de trás para frente, que não me afetará em nada." Falando isso, eu senti um arrepio em meu corpo e comecei a chorar. Minutos depois, o pastor chegou e pediu para segurar ela com bastante força. E ele estava fazendo o exorcismo e o demônio continuava rindo e zombando dele. Logo em seguida, ela falou o nome dele. Minha mãe começou a sentir fortes dores na barriga, e o demônio falou pro meu pai soltar, senão o filho que estava no ventre da sua mulher morrerá. Logo em seguida, ele a soltou com medo, e depois ela, o demônio, começou a falar que já estava naquela casa há muito tempo, entre as paredes. Quando ele falou aquilo, meu corpo ficou todo arrepiado e fiquei assustado. E por pouco, o demônio foi exorcizado de vez, e quando ela ficou lúcida, ela disse que não lembrava dos últimos 2 dias. E até hoje, isso me assusta. É isso, Carol. Espero que tenha gostado. É a primeira vez escrevendo. E calma, todos estão bem. Eu e minha família já nos mudamos daquela casa. E eu juro que aconteceu algumas coisas bizarras daquela casa e eu vou continuar escrevendo pra você. Beijos. O acampamento. Estava indo para um acampamento com alguns amigos. Estávamos em um carro, indo para um camping que um de nós já havia ido. Foi quando, no início da estrada de terra, cercada apenas por árvores dos 2 lados, onde só havia a luz do farol e a lua como iluminação, quando olhei de relance, olhei pela janela e vi uma mulher loira, olhando para o carro, com os olhos fundos e totalmente brancos, contornados com preto, e um vestido totalmente branco com os braços para baixo. Quando voltei a prestar atenção na conversa que estava tendo com um dos meus amigos, a mulher sumiu. Relevei aquilo, imaginando que seria apenas uma ilusão que tive. Cheguei a comentar com o meu amigo, que não acreditou. Chegamos no camping, estacionamos o carro, entramos na portaria com as nossas bolsas nas costas, onde fomos recebidos e apresentados ao espaço. O lugar tinha um aspecto rústico, balcão de madeira, alguns quadros na parede empoeirados e algumas decorações, feitas com madeira talhada em formatos de alguns símbolos estranhos. Meus amigos e eu fomos arrumar nossas barracas e colocar as coisas que levamos dentro. Resolvi, após terminar de organizar as coisas, fumar um cigarro. Era cerca de 6 horas da tarde. Quando era noite, resolvemos nos juntar e fazer uma fogueira para nos aquecer e fazer a nossa janta, macarrão e com carne. Enquanto isso, decidimos contar histórias de terror, pois todos nós gostávamos. Após a janta, demos início às histórias. Alex começou a contar, quando de repente ouvimos um barulho. Parecia um uivo, vindo na direção da recepção. Olhei para eles, estávamos todos parados quando propus que fôssemos ver o que era. Mesmo relutantes, fomos. Alguns de nós havíamos trazido um canivete. Sendo assim, fui na frente do grupo, com uma lanterna e o canivete em mãos. A porta estava com algumas marcas de arranhão, com cerca de um palmo de distância do batente. Lentamente, empurrei a porta. Quando vi o recepcionista jogado no chão, com cortes profundos, sua blusa suja de sangue e o balcão com marcas de sangue. Na sua mão havia um machado, porém não ajudou a se defender, seja lá o que havia atacado. Foi quando atrás do balcão surgiu ela, a mulher que vi no começo da estrada que nos levou ao camping. Seu vestido antes branco, agora sujo de sangue. Suas unhas compridas sujas. Seu olhar profundo encontrou os meus. Estava parado diante da porta, meus amigos logo atrás de mim, todos paralisados. Em milésimos de segundos, calculei duas possibilidades: fugir ou tentar destruir a criatura. Estávamos em 5. Quando olhei para trás, meus amigos fugiram e eu estava na porta. A criatura começou a caminhar em minha direção, com a boca aberta, que ia de orelha a orelha, seus dentes pontiagudos que pareciam lâminas. Escorria um líquido viscoso e vermelho, quando enfiei o canivete em seu peito, e ela com suas unhas rasgou parte de meu braço. Com um movimento rápido, a empurrei e me joguei para trás, fechando a porta. Comecei a correr tirando minha camisa e colocando amarrada sobre o ferimento causado pela criatura. Nesse momento, já estava atrás de mim, quando vi o farol do carro e meus amigos gritando para que eu entrasse. A fera estava a apenas 15 metros de distância. Corri pela minha vida, passando pelas árvores e desviando de galhos e espinhos. Pulei em direção ao carro e travei a porta. A fera amassou a porta e estourou o vidro, quando cravei o canivete no seu braço, fazendo com que ela largasse a porta do carro e caísse. Alex pisou no acelerador e fomos pela estrada, até que chegássemos a um posto. De lá ligamos para a polícia e dissemos sobre o balconista que havia sido encontrado morto por nós. Passamos o endereço e fomos ao hospital. Recebi soro e vários pontos no braço. Meus amigos no quarto esperando por mim. Quando saí, resolvemos todos passar a noite em casa, pois nenhum de nós conseguiria dormir depois disso. Olá, Carol, tudo bem? Me chamo Samuel e a parte verídica dessa história é que eu realmente vi essa mulher quando estava indo para um acampamento com essas descrições. Loira, olhos fundos e totalmente brancos, no vestido branco. E quando desviei meu olhar dela e voltei, ela havia sumido. Toda a continuação é ficcional. Espero que tenha gostado da minha primeira história. Não foi minha irmã e nem minha mãe. Olá, essa história é verídica e aconteceu comigo e ocorreu entre os meus 15/16 anos. Atualmente tenho 21 anos. Espero que não se importe, mas acredito que por ter ficado tão aterrorizada com esse ocorrido, minha memória do dia é meio vaga, mesmo que os detalhes não demonstrem isso. Desde pequena, eu sempre consegui ver, sentir e ouvir essas coisas. Acho que dizem que eu teria visão para essas coisas do sobrenatural. Mas quando menor, isso nunca foi um problema. Conseguia lidar até que muito bem por ser jovem e por acreditar que era algo normal para a idade. Só que dessa vez, foi muito diferente. No ano de 2017/2018, em um dos meses finais daquele ano, acredito que era outubro. Acredito que era uma sexta-feira normal como qualquer outra. O tempo estava um pouco frio, mas nada que me incomodasse. E eu estava assistindo TV no quarto da minha mãe. Era meu tempo livre de estudos e momento de folga como adolescente e estudante do ensino médio. Se não me engano, assisti um programa sobre casos criminais no ID, que sempre assisto em meu tempo livre. Muitas vezes sem minha mãe ver, por ela achar muito violento ou pesado para mim. Já passava das 19 horas, e pela janela consegui ver que estava ficando bem escuro. A minha mãe já tinha chegado do trabalho e estava fazendo jantar no andar de baixo. E a minha irmã mais velha tinha chegado do curso, ido para o quarto do outro lado do corredor e de frente para o quarto da minha mãe, provavelmente para terminar alguma tarefa ou descansar, por ter aulas no dia seguinte cedo. E pelo corredor está apagado, apenas a luz da TV iluminava o quarto, quando eu decidi usar o celular por alguns instantes durante os comerciais. E foi assim que aconteceu. Com o canto de olho, vi uma coisa que me deixou tão paralisada que eu não consegui me mexer por alguns segundos por conta do choque. Era quase como uma paralisia do sono. Não conseguia falar, nem mexer, apenas assistia aquilo sem conseguir fazer nada. Meu batimento cardíaco foi às alturas, e minha respiração ficou presa, como se estivesse me afogando ou em crise de pânico. O que estava parado na porta do meu quarto? Era uma mulher. Ela usava um vestido curto e de cor branca, com algumas partes sujas de terra na bainha, como se tivesse caído e se sujado. Seus cabelos eram longos, pretos como a noite, caíam sobre o seu rosto, estava totalmente virado para mim, e torto, deixando seu sorriso largo e assustador ainda mais evidente, me dando um calafrio na espinha. E o que mais me assustou era que em uma das mãos ela segurava um facão enorme. Sério, ter essa noção foi o que mais me aterrorizou na situação. Foram muitas sensações ruins em um curto espaço de tempo. E foi apenas por alguns segundos que a vi, mas consegui pegar todos esses detalhes, nem sei como. Acredito que pelo medo, e foi como se o tempo tivesse parado por algum tempo. Mas assim que me dei conta do que estava vendo e virei a cabeça para ver melhor, a moça sumiu. E aí me levantei da cama desesperada, e ao ir para perto da porta, acabei acionando a luz com o sensor de movimento que tem no corredor. Na época funcionava muito bem. Essa confirmação de ter o acionado me deixou chocada, e tive a percepção de que aquilo que eu vi não era uma pessoa real de carne e osso. Eu corri pelo curto corredor e abri a porta do meu quarto, vendo minha irmã ocupada, estudando e fazendo exercícios. Lembro de perguntar se ela tinha saído do quarto alguns segundos atrás e ela disse que não, me perguntando o motivo do meu alvoroço e da dúvida. Eu acho que respondi como nada não e pedi desculpa por incomodar e depois fechei a porta com o máximo de cuidado para não atrapalhar ainda mais. Em seguida, corri lá para baixo e fui em direção à cozinha. Lá perguntei à minha mãe se ela tinha subido. Percebi que ela usava calça jeans e uma blusa azul, então realmente não poderia ter sido ela. Ela disse que não e eu expliquei para ela o que havia visto em meio aos gaguejos. E ela disse, cruz credo, garota. Após isso, ela subiu comigo e demos uma olhada no quarto e no corredor. Estava tudo como se nada tivesse acontecido. E sim, ela acreditou em mim, o que me deixou surpresa. Mas acho que fiquei tão assustada e em choque que ela não viu como mentira. Além do fato de eu estar tremendo bastante. Ela até se perguntou se poderia ter sido minha irmã, mas eu neguei pelo simples fato da porta do quarto fazer barulho, e do sensor de movimento não ter sido acionado e a luz do corredor ter ficado apagada enquanto via aquela moça. O sensor ligava até para os meus animais, e minha irmã nem tem um vestido como aquele, e ela odiava esse tipo de roupa. Depois daquele dia, nunca mais assisti TV no quarto de minha mãe, com a porta aberta, e isso durou por muito tempo. Muitas vezes, assistia com um dos meus cachorros comigo, no quarto apenas para me sentir protegida. Foi curta, pois realmente esse dia foi como um borrão para mim, e é incrível como consigo lembrar de detalhes tão específicos da situação. Atualmente não moro mais naquela casa, mas ainda é a casa da minha mãe. Às vezes vamos para lá passar o final de semana. E não, nunca mais aconteceu nada de estranho por lá. Até dei uma pesquisada, mas nada de estranho ocorreu com os antigos moradores para aquilo acontecer. Enfim, espero que tenha gostado da história, amo seu canal. Uma linda e triste história de amor. Olá, Carol, tudo bem? Antes, queria dizer que eu sou muito sua fã e gosto muito do seu canal. Ah! Amo assistir seus vídeos enquanto faço comida e, sinceramente, minha comida sai 10 vezes melhor. Sensacional. Mas a história verídica aconteceu comigo. O ano de 2020 foi o ano mais triste da minha vida, mas dentro dela tem uma linda e triste história de amor. No final do mês de fevereiro de 2020, a minha avó teve uma parada cardíaca e foi para o hospital. Ela era uma daquelas mulheres que trabalhou desde pequena e sempre que passava mal, nunca falava com ninguém, mas dessa vez não teve jeito. Minha mãe ficou com ela no hospital internada durante uma semana e eu que estava em casa ficava cuidando do meu avô que tinha AVC. Meu avô sempre perguntava sobre minha avó e dizíamos que ela estava fazendo um tratamento para poder parar de fumar e logo logo estaria em casa. No dia 2 de março de 2020, por volta das 3 da tarde, eu estava jogando dominó com o meu avô, quando do nada, o semblante dele mudou completamente, e ele olhou para o nada como se tivesse alguém ali conversando com ele. Depois de alguns segundos, ele voltou ao normal e disse, "Você viu?" E eu disse, "Viu o quê, vô?" E ele respondeu, "A luz branca, você não viu?" E eu ri dizendo que não tinha visto nada, e ele terminou dizendo, "Então, eu devo estar ficando doido." Passou 15 minutos, a minha mãe me liga, dizendo que minha avó tinha falecido. Foram momentos de desespero, até para contar para o meu avô, pois ele estava muito ansioso para ela voltar para casa. Dias depois, minha mãe resolveu que iríamos nos mudar para a casa de minha avó, para poder cuidar do meu avô. E desde que nos mudamos, meu avô foi simplesmente se entregando para a morte. Começou a parar de andar, tivemos que comprar cadeira de rodas para ele, parou de falar e por fim parou de comer. Conseguimos fazer ele comer apenas coisas não sólidas e pela seringa. Foram semanas de muito sofrimento. Dias depois da morte da minha avó, eu e minha mãe conversamos sobre ela, então resolvi contar para minha mãe o que o avô tinha visto naquele dia. Foi quando ela disse que por volta daquele mesmo horário, a minha avó deu a última parada cardíaca e depois morreu. Ficamos em choque por um momento, mas depois tivemos certeza de que minha avó tinha ido ver o meu avô para se despedir dele. Passando 3 meses depois da morte da minha avó, meu avô estava completamente acamado. Na noite de 10 de junho de 2020, meu avô estava deitado quando ele começou a gritar Penha, o nome da minha avó, enquanto olhava para a parede fixamente. Eu e minha mãe sentamos na cama perto dele e falava para não ficar chamando minha avó, pois ela estava descansando. Por alguns minutos, ele ficava gritando o nome da minha avó, olhando para a parede. Depois de um tempo, o semblante dele mudou. Ele parou de gritar o nome dela e depois deitou a cabeça na cama. Na manhã do dia 11 de junho de 2020, minha mãe já estava bem aflita como meu avô estava, pois ele tinha parado de comer. Então ela chamou um amigo médico dela para examinar meu avô. Ele examinou e disse que meu avô estava para qualquer momento morrer ali, dentro da casa com a gente, e pediu para que minha mãe mandasse ele para o hospital para poder ficar internado, e assim minha mãe fez. Na noite de 13 de junho de 2020, meu avô faleceu, quase exatos 3 meses depois da morte da minha avó. Não temos nenhuma dúvida de que quando meu avô estava gritando pelo nome da minha avó naquela noite, era porque ela estava avisando de que viria buscar ele. Se eu ouvisse essa história de qualquer outra pessoa, eu iria dizer que o velho só era doido mesmo. Mas aconteceu comigo, eu estive presente. E você, Carol? Acredita que o amor pode ultrapassar a morte? Me desculpa pela história grande e me desculpa se tiver alguns erros de caligrafia. Foi minha primeira história e eu queria compartilhar com você. Muito obrigada por ter lido a minha história. Beijos. Vó e vô, eu amo vocês. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais histórias assim, é só dar uma procuradinha no meu... Se você gostou e quer mais conteúdo assim, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!